tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Bete Veloso.
Um vídeo de 50 minutos do youtuber Felca, o Felipe Bressanin Pereira, com denúncias sobre adultização de crianças e adolescentes, tem provocado um intenso debate sobre os riscos da exploração de jovens na internet. Este, portanto, é o tema do Papo de Futuro de hoje. E aqui comigo nos estúdios da rádio e da TV Câmara já está a consultora legislativa e jornalista Bete Veloso. Bete, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ana Raquel. Bom dia quem acompanha a gente.
Bom, Bete, a proteção de crianças e adolescentes nas redes, ela já foi tema de alguns episódios aqui do Papo de Futuro, mas essa postagem do Felca deu outra dimensão a esse tema, com uma grande repercussão na sociedade e no meio político. A gente está falando de um vídeo com denúncias graves, ultrapassando 26 milhões de visualizações. O que que explica, Bete, essa viralização?
Ana Raquel, a internet é um espaço do imprevisível, né? Muitos influenciadores, muitos jornalistas, nós aqui do Papo de Futuro, a gente denuncia todo o tempo que a internet não é um território adequado para crianças e adolescentes. É um lugar onde elas estão expostas veementemente à pedofilia, à zoofilia, a todo tipo de pornografia, à violência, a abuso, à violência extrema. Enfim, um conteúdo que não se veria em nenhum outro lugar e só se vê na internet. A gente, apesar de falar bastante disso e apesar de ter algumas pessoas denunciando esse conteúdo, a lógica da rede faz com que ele seja impulsionado, estimulado, monetizado e cada vez engaje mais. Então, quando a rede começou, a rede mundial de computadores, e talvez essa seja uma das explicações para o fato da gente ver tanta liberalidade, a gente realmente tratava a internet como uma rede libertária, né? E hoje ela é um espaço inóspito, perigoso e que coloca extremamente em risco a infância no Brasil e também ao redor do mundo. E para conversar sobre, antes na verdade desse tema estourar, Ana Raquel, eu já tinha feito uma entrevista com o professor André Lemos. Ele é um dos maiores especialistas do mundo em cibercultura. É um professor da Bahia e que discute exatamente até que ponto, né, em que momento a internet se transformou naquele veículo de comunicação sem intermediário, libertário, liberalizante, num lugar que aprisiona a infância em modelos de adultização, sexualização, estereótipos de beleza, como a gente vê muitas meninas tirando a própria vida por causa de filtros, como o do TikTok, e um cenário que está condenado realmente a levar as novas gerações a um adoecimento brutal, tanto mental quanto físico. E o que que o professor André Lemos, que é da Universidade Federal da Bahia e autor de vários livros no campo da comunicação, explica? É que a gente sai justamente dessa rede de uma troca livre de ideias e realmente se confundiu essa liberdade que a gente tinha para um campo que não é mais livre, porque é dominado por algoritmos das Big Techs, que produzem um conteúdo chocante. Produzem não, estimulam um conteúdo chocante, que é aquele produzido, então, nesse sentido, elas incentivam, porque monetizam e remuneram esse conteúdo, cada vez mais bizarro, né? E polêmico, justamente em troca do engajamento. E comentando essa decisão do STF, que justamente passou a responsabilizar as plataformas digitais, as big techs, pelo conteúdo de terceiros, justamente pelo papel ativo que elas têm na edição, publicação e monetização desse conteúdo, o que o André Lemos coloca é uma frase que a gente ouve muito no meio da comunicação e que não é só metafórica, né? Literalmente, a gente vê que essas empresas colocam fogo no parquinho porque elas querem que as crianças, inclusive, esqueçam, né, as brincadeiras infantis para passarem 24 horas por dia grudadas no celular. Esse é o alerta do André Lemos. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que a regulação veio justamente por causa de uma polarização política, hoje, que nós temos no Brasil, de uma falta de maturidade do parlamento em meter a mão na massa e legislar, e o STF teve que tomar uma posição. Por quê? Porque toda o artigo 19 deixou as plataformas que ganham muito dinheiro no mundo inteiro, muito à vontade. É como se elas dissessem, vamos deixar o parquinho pegar fogo, e se tiver uma ordem judicial, tudo bem, a gente intervém.
Quer dizer, o professor André Lemos fazendo referência a essa decisão do Supremo, né, Beth, que tratou do artigo 19 do Marco Civil da Internet, como você bem explicou há pouco. E nesse cenário agora, inclusive com essas denúncias do Felca que estão viralizando, mas é uma viralização para o bem, para poder expor esse próprio mecanismo da rede, como é que está a questão da vulnerabilidade de crianças e adolescentes e por que, ela está se tornando ainda mais grave?
Exatamente, Ana Raquel. O que acontece? Essa situação ela é tão grave, e mesmo a expectativa agora, como você falou, do artigo 19, que acabou a necessidade de ordem judicial quando a gente trata de conteúdo relacionado a crianças e adolescentes. Ela vai ser necessária quando a gente trata de calúnia, difamação, crimes contra a honra. Mas nesse tipo de exploração, as plataformas vão ser obrigadas, sim, a remover esse conteúdo. Então, existe uma expectativa de que daqui para frente a gente realmente vai ter um cenário mais limpo, um cenário de menos abuso e menos violência. Essa, como você falou, essa exacerbação, por que é mais grave ainda para criança e para adolescente? Porque existe uma naturalização de que é um conteúdo inocente, de que tem uma criança apenas dançando, né, com uma roupinha mais curta na piscina, e que isso não faz mal a ninguém. Mas só que por trás disso existe o que a gente precisa colocar na cabeça, que é uma industrialização, né? Porque são muito sutis. E quem é que está consumindo esse conteúdo? Que eu acho que foi o segredo realmente do Felca, que ele conseguiu amarrar as pontas, fechar o círculo, para mostrar que na internet aberta, não é na Deep Web, não é em bolhas, não é apenas em perfis de jogos adultos ou perfis adultos. No Instagram, os pedófilos estão ali colocando os seus signos, vendendo perfis, recomendando páginas que vendem sexualização, pornografia infantil.
E ele fala, inclusive, dos comentários que são feitos, né? Mostrando que são comentários feitos por adultos, que incentiva ainda mais esse tipo de postagem. Então, vai se retroalimentando isso. Quanto mais gente vê, mais gente consome, mais gente comenta, e vai acontecendo essa adultização mesmo das crianças e dos adolescentes.
É nesse sentido que quando a gente fala que é crime, é porque é crime mesmo. A gente não está usando uma força de expressão de que é uma atitude criminosa que vai contra toda uma geração ou uma infância. Mas não é só a infância sendo negligenciada. Esses adultos que você comentou, eles são pedófilos. Eles mantêm uma rede. Eles fazem parte de uma estrutura, de uma indústria. Eles lucram com isso, assim como os influenciadores. E os danos, os prejuízos que provocam para essas crianças são prejuízos para uma vida inteira, porque essas imagens, elas não se apagam, né? Não há um esquecimento na internet, aquilo fica para sempre. E aí, quando a gente realmente pensa que a gente precisa assumir a responsabilidade, a gente se pergunta por que as plataformas digitais, e esse é o mérito da decisão, dessa correlação que estamos fazendo aqui entre o Felca e a decisão do Supremo, mostrando que foi realmente uma decisão muito acertada, as plataformas precisam ser responsabilizadas, porque se a gente tem acesso a isso, se o youtuber Felca tem acesso a isso, como é que as plataformas não conseguem entender que aqueles códigos são códigos de rede de pedofilia, que estão sendo divulgados abertamente num comentário de um influenciador que tem 20 milhões, 2 milhões de seguidores na internet, e ninguém fala nada. Então, quer dizer, eu acho que realmente o mérito foi muito esse. E o resultado desses algoritmos e da forma como eles funcionam, porque são os algoritmos que promovem essa recomendação, como a gente falou acima, né, que ligam essas pontas, isso é fruto de um modelo de negócios das plataformas digitais. E isso é devastador. E aí é nesse sentido que eu chamo de novo o professor André Lemos para explicar por que que a internet se transformou e se transformou para algo muito pior.
Em 2014, isso era razoável, porque não tínhamos essas grandes redes sociais, não tínhamos essa maquinação algorítmica, né, de puxar a atenção das pessoas, né? Não tínhamos isso. Então era muito razoável. Hoje, não. Nós estamos num outro momento. o negacionismo científico, a polarização política, isso tudo começa a aparecer. Tivemos a pandemia. Então, essas fake news, desinformação, pós-verdade, todas essas coisas vão aparecer depois. Então, me parece razoável que o STF responsabilize, como a Europa está fazendo, as plataformas. Então, a responsabilização da plataforma, me parece, será algo que vem no sentido de dizer, olha, crimes devem ser punidos, as plataformas são responsáveis por isso, porque elas não são tubos neutros, não é?
Alerta super importante do professor André Lemos. E aí, dentro dessa provocação que ele faz, né, Beth, como é que fica a agenda legislativa para combater esses crimes contra crianças e adolescentes nas redes, na internet?
Pois é, Ana Raquel, como a gente já até falou hoje no painel, né, a expectativa é de que o requerimento de urgência do PL 2628 de 2022 seja aprovado essa semana. Em seguida, o projeto já entra, né, na pauta. Na verdade, a gente na consultoria faz projetos todos os dias para moderar conteúdo e proteger a infância, a criança. Esse tema já está aqui, né? Eu acho que realmente a priorização dessa pauta é uma consequência natural e realmente a comoção nacional é tão grande que eu acho que vai levar a gente a votar. Rapidamente eu vou falar de quais são as principais medidas desse projeto e de outros também. Por exemplo, proibir monetização de conteúdo que tenha menores, claro, né? Restringir algoritmos e recomendação de conteúdo de crianças a pessoas também desconhecidas, né? Bloquear chats, inclusive de perfis de maiores de 13 anos e jovens também que não podem estar ali acessível para qualquer pessoa conversar. Criar mecanismos de denúncia mais rapidamente para que essa remoção rápida desses conteúdos e também punições muito mais duras para quem expõe ou alicia menores online. Segundo o professor André Lemos, esse é um movimento que o Congresso tem que fazer. Votar. Vamos ouvi-lo.
O papel do parlamento deve ser de legislar. Então, devem, sim, agora assumir uma responsabilidade de legislar. Por exemplo, isso vale para todas as plataformas? Se o artigo 19 era genérico, porque dizia que todas as plataformas têm que agir só com ação judicial, agora está dizendo que todas vão ser responsabilizada, mas há muitas diferenças. Por exemplo, em plataformas de e-mail, que eles não têm uma agência algorítmica nisso, ou de chats, né, de mensagerias que também não tem. Então, eu acho que o parlamento deve entrar para criar essa sintonia fina, tipificar exatamente crimes, né, crime, no Código Penal, crimes. Incitação ao ódio, violência, suicídio, mutilação, ataque às instituições, ao Estado Democrático de Direito, essas coisas são óbvias, né?
A história do Felca mostra realmente que a internet precisa ser reconstruída, não só pela questão da proteção dos menores, mas por todos esses crimes relatados pelo professor André Lemos. A gente precisa recuperar uma internet que seja o espaço da liberdade e da integridade, sem falar na responsabilidade. Então, as crianças, os adolescentes, né, a infância no Brasil tem que ser protegida, porque é isso que diz a Constituição brasileira, Raquel.
Certamente, Beth, um desafio e tanto pela frente, uma reflexão importantíssima mais uma vez do Papo de Futuro, por isso eu te agradeço e até o próximo episódio do Papo de Futuro.
Até.